Bem-vindos a mais um episódio de Rescaldo das Modalidades no Benfica Independente. Relembrar a todos que nos ouvem que o Benfica Independente está no Patreon. Pois é, Patreon/SLB Independente. Com duas metas de apoio, vocês podem colaborar com a produção de mídia independente. Lembrar-vos também que nós estamos a produzir um evento que vai dia 28 de Fevereiro, dia de aniversário do nosso clube. O evento é gratuito, apenas pedimos que reservem o vosso lugar através do e-mail que está disponível lá no site, para nós termos mais ou menos ideia da quantidade de pessoas que irão. O evento é gratuito, mais uma vez, só pagarão o que consumirem, uma cerveja, duas, três. Vamos ter alguns brindes, quizzes, vamos ter um visionamento de uma época proporcionada pela Memória Gloriosa. Basicamente, é uma sexta-feira de confraternização, em dia então de aniversário do nosso clube. Vamos então dar início ao nosso episódio sobre as modalidades. João Nuno, olá, viva, meu amigo.
Viva, Sérgio. Está tudo em ordem?
Está tudo. Vamos lá a isso?
Vamos lá,
ficamos,
ao rescaldo.
Ficámos ali a meio da semana parados.
Isso.
E pronto. Sendo que, no espaço de uma semana, o sueco, o fenómeno sueco,
voltou a aparecer,
não é? Duplantis bate novo recorde mundial do salto com vara, pela segunda vez na mesma semana, meteu mais um centímetro, não é?
Sim, um centímetro que neste caso é quase como fosse 10 metros ou 1 metro numa prova de velocidade, por exemplo. Isto é mesmo muito difícil que ele está a alcançar, mas tenho praticamente a certeza que não vai ficar por aqui.
Isto, eu tinha tomado nota aqui que tinha sido no meeting indoor de Glasgow. Achas ser também o indoor ajuda?
Pode ajudar, dependendo, principalmente a questão do vento, ao ar livre a chuva influencia muito, porque o salto com vara é das provas em que as condições climatéricas influenciam mais. Mas ninguém, mesmo em pista coberta, tinha alcançado estas marcas, porque mesmo o salto em que ele faz agora em Glasgow de 6.18, eu estive a ver e já li várias opiniões de quem esteve lá e até treinadores adversários dele, que dizem que a margem de segurança dele dava para saltar 6.30. Ou seja,
pois, eu tinha tomado nota aqui de duas palavras fortíssimas, que é facilidade desconcertante.
Sim, é inacreditável. É aquilo que eu já falei aqui anteriormente. É um prodígio que vai passar marcas que nunca ninguém sonhava sequer. Só para perceberes, o Sergei Bubka, que é tipo o monstro, o maior monstro, e já foi presidente do Comitê Olímpico, em termos de atletismo, é um presidente da Federação Ucraniana, um dos maiores monstros do atletismo, foi o primeiro homem a passar 6 metros. 6 metros é a marca que todos querem passar no salto com vara. Foi em 85, e quando ele passou por uma vez os 6 metros, até alcançar os 6.15, penso eu, em 93, foi algo, ninguém tipo, dizia, pronto, acabou aqui, ninguém mais vai passar esta marca. Este homem está com 6.30 nas pernas, né? Por isso, nos Jogos Olímpicos, se calhar, ou até lá, vamos falar muitas vezes do Plantis e quem sabe nos Jogos Olímpicos não faça uma marca mesmo para a história e que muito pouca gente vai alcançar.
Muito bem, João. Nestes nossos primeiros temas, nos temas com que nós abrimos este nosso episódio, hoje no segundo tema temos um episódio de Fair Play proporcionado no derby de futsal no sábado, não é?
Exato. E estamos a falar de um derby, o derby mais apaixonante, quer em modalidades, quer futebol, quer tudo mais, em Portugal, onde se confronta o Sporting e Benfica. Um derby de sub-11, com miúdos dessas idades, onde o Dinis, e aqui o Dinis podia ser o Dinis, jogador do Sporting, do Benfica, do Porto, do que é que seja, teve um ato de fair play, o árbitro assinalou uma grande penalidade, e se quem vira o lance percebe, parece claramente
que era mão,
e o jogador do Benfica começa a chorar, miúdos daquela idade, é natural, Sérgio, tens claro. Um filho, percebes isso, claramente.
Sim, e o meu chora sempre, mesmo que sem penalti ou com penalti.
Exato. E o jogador do Sporting teve um ato de dizer ao árbitro que acertou na cabeça e não na mão. Pronto, e o que eu quero dizer com isto é uma lição para todo o desporto, para toda a gente na vida. Estamos a falar de um derby que, pronto, transborda emoções e tudo mais, mesmo naquela idade, todos sabemos. E este miúdo, eu gostava que houvesse mais cartões brancos. Ou seja, no desporto, as simulações e tudo mais, não, isso não é desporto. Eu sei que, se calhar, estou aqui a querer algo, pronto, estou a ser um bocado inocente e tudo mais, mas acho que toda a gente devia, ou todos os canais de televisão, deviam passar este lance do Diniz e este lance no derby de futsal, e as mentes deste país, que falam muito do desporto e querem falar tudo à volta do desporto, coisas que não interessam para rigorosamente nada, só para afastar pessoas do desporto e pôr o desporto a arder com climas horrorosos, como se tem visto nos últimos tempos. Este lance devia ser seguido por todos. Devia ser falado por todos os comentadores e quem fala do desporto, quem fala nas televisões, devia pegar neste lance.
Muito bem, João. Neste nosso terceiro tema, trouxemos também, lançaste a ideia, desta ideia de falarmos também um pouco sobre este projeto do Sporting Clube de Braga, o projeto de futebol praia, onde acabaram por ser bicampeões mundiais do clube. No Mundialito, ganharam 8-3 ao Spartak Moscovo, revalidaram o título. Ano passado tinham um ganho ao Catânia, também é um clube campeão europeu. O que é que tens para dizer sobre este projeto, João?
Sérgio, eu falo neste projeto no sentido em que eu vejo muitas vezes os pequenos clubes, ou seja, os ditos clubes não grandes em Portugal, é impossível fazer algo no desporto, é impossível ganhar aqui e acolá. E já tivemos vários exemplos que isso não é verdade. O Valongo no hóquei foi campeão. Tudo bem, já sei que as arbitragens condicionaram, mas tiveram mérito. O ABC já foi campeão no handball. E este exemplo do Braga Futebol de Praia, atenção, é um exemplo que tem poderio financeiro. O Braga está a apostar forte. Eu sei os jogadores que têm internacionais brasileiros como o Boquinha, o Bruno Xavier e tudo mais. Tem a base da seleção portuguesa, que é campeão da Europa. Mas é um facto que o Braga pegou numa modalidade até um pouco esquecida em Portugal há uns tempos, porque é uma modalidade que deixou de ser jogada daquela forma espetacular que antigamente se jogava e que o povo gostava de ver os Portugal-Brasil na Figueira da Foz, no Mundialito, com os jogadores antigos e tudo mais. Agora é muito mais tático. Mas o Braga é bicampeão do mundo de clubes, é campeão europeu 3 vezes, é campeão nacional nas últimas 3 épocas, ganhou a Taça de Portugal, pega num projeto com alguns jogadores, eu sei, eu conheço bem este projeto porque a maioria dos jogadores treina na Povo, na terra onde eu vivi muito tempo, isso onde nasci, e este projeto tem uma base de... São os jogadores que começaram muito por baixo, não tinham, pensaram que isto era uma brincadeira e agora estão campeões do mundo. Isto é uma alerta para os clubes pequenos, se calhar começarem a pegar começarem a olhar para o lado e se calhar perceber o que é que se está a passar e pegarem nos seus sonhos, nas suas ideias e lutarem por objetivos concretos. Veja-se, eu não estou, esta semana não é boa para nós para falar do Sporting Clube de Braga, mas veja-se o exemplo do Braga de futebol. É que há uns tempos, se calhar ninguém diria que há 20 anos atrás que o Braga ia lutar por umas finais europeias, que ia ganhar taças de Portugal, taças da Liga e tudo mais. E o projeto, passo e passo, tem subido e qualquer dia está a lutar pelo título e qualquer dia já está como quase como terceiro classificado a lutar com o Sporting e não se sabe que nos tempos mais próximos não poderá lutar pelo título. E eu acho que os clubes pequenos, em vez de chorarem que não têm dinheiro e tudo mais, peguem estes exemplos e lutem, porque o desporto só é melhor com mais competitividade, com clubes cada vez mais fortes. É a minha maneira de ver o desporto e é assim que eu gostava que os clubes... O exemplo do Rio Ave no futebol é outro exemplo. Há vários exemplos em Portugal que podem servir como mote para esses clubes crescerem em cada desporto.
Também achas que o Braga aproveitou ali como tu dizias e bem, ali também um pouco o esquecimento em que caiu o futebol praia e viu ali uma oportunidade de conquista também, de títulos.
Claro, é que isto, a conquista não é só a nível nacional. Tudo bem que a aposta é forte, aposta em jogadores estrangeiros, isso é verdade, mas como se vê, É uma aposta ganha, ganha no estrangeiro, ganha clubes que apostam imenso. Atenção, eu conheço bem a aposta do Flamengo, do Grashow, por exemplo, mesmo destas equipas russas, são apostas gigantes em termos financeiros, não é brincadeira. E o Braga está lá, mesmo fora de casa, mesmo em terreno adversário, ganhou com categoria. E acho que isto é bom para o desporto nacional e tem que servir mais uma vez como exemplo para aquelas equipas que gostam de dizer que, pronto, não temos dinheiro, não temos nada e vamos lutar ali pelo 14º, não evitar para não descer. Pá, temos que pensar mais à frente, temos que ter armas, conseguir armas para lutar por objetivos mais fortes. E acho que é isso que tem de ser em cada modalidade.
Muito bem, João. Vamos então passar para o nosso clube.
Força, vamos.
Vamos a isso?
Bora.
João, os oitavos de final da Taça de Portugal em basquete, o Benfica recebeu o Cabo Madeira na quarta-feira, o jogo acabou 96-76, um grande jogo do Betinho, do Arland com 15 pontos, o Betinho a fazer 21 pontos, Fábio Lima com 12, o 5 inicial com Coleman, Arland, José Silva, Betinho e Alman. João, o que é que te pareceu este jogo? Ah, antes de dares a tua opinião, só fazermos aqui esta nota que vamos falar dos jogos mediante o calendário, ou seja, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, para nós nos organizarmos, foi assim o método que nós encontramos que era mais prático, só para quem nos está a ouvir ficar mais ou menos enquadrado. Exato. Aqui no esquema. Então, avança lá, João.
Pronto, Sérgio, é assim, basquetebol contra Cabo em casa, a obrigação é passar e ter uma vitória clara. Esta vitória carimbou o acesso aos quartos de final, onde vamos jogar com o Académico ou Barreirense, que acho que jogam apenas dia 23 de Fevereiro, e quem ganhar esse confronto está na Final Four, que vai ser disputada em Odivelas, aqui perto de Lisboa. Foi um jogo um pouco semelhante a alguns que têm acontecido esta época com o basquetebol do Benfica. Uma primeira parte, pronto, o Benfica a jogar o QB, até começou mal, o primeiro período foi fraquinho, melhorou no segundo.
Foi para o Cabo, não é? Primeiro.
Sim. Melhorou no segundo, depois no terceiro faz o que tem a fazer, ou seja, marca 37 pontos e resolve aí o jogo, e depois no quarto descansa sobre a vantagem conseguida e ganha por 20 pontos. Vitória normal, lá está, como referiste, o Betinho foi dos melhores jogadores em campo, e é indiscutivelmente o melhor jogador português, diga-se o que disser, porque o Betinho não é só os 21 pontos que marca. O Betinho é o que defende, é o que ressalta, é o que assiste, é um jogador completo. Pronto, está num nível completamente à parte dos outros jogadores portugueses. Apesar de que já não é o Betinho fisicamente um portento, apesar de fazer lances espetaculares, mas de outra hora. Agora é um jogador enorme e uma mais-valia clara para o basquetebol português e para o Benfica, que estamos aqui a falar.
Acabámos por cumprir a nossa obrigação, basicamente, então.
Exato, sim. Fizemos uma boa porcentagem de 3 pontos, 35% não foi mal. Salientar que o Cabo, pronto, é uma equipa com rotação curta, e ainda por cima não tinha o Diogo Ameiro, que é o jogador da nossa formação, o que ainda torna mais curta a rotação deles. Tinha só os americanos, Mário Fernandes e o Galina, e pouco mais. E pronto, e concretizamos um dos objetivos, aliás, a taça é um objetivo da época, e para ganharmos temos de estar na Final Four, e pronto, demos este passo, e agora em princípio deve ser o Barreirense, que é a melhor equipa que a Académica, que está na 2ª Divisão, e chegar à Final Four, e pronto, onde em princípio vamos encontrar Porto ou Galitos, que é um dos... O Galitos ainda não se qualificou, mas em princípio vai ser ele com o Porto, o Vitória de Guimarães vai jogar com o Jogueira, e o Oliveirense Sporting, que é o jogo mais interessante dos quartos de final, em que pode haver aqui uma queda do Sporting. Veremos, a Oliveirense está mais fraca com a lesão do Zé Barbosa, mas em Oliveira das Meias é sempre difícil de passar, e ainda por cima não jogo a eliminar.
Muito bem, João, na quarta-feira estamos falados, na quinta-feira uma derrota amarga, ou nem por isso, do nosso vôlei, da nossa equipa de vôlei, frente ao Perugia, na quinta jornada da fase de grupos da Pool D, da Liga dos Campeões. Antes do jogo, um dia antes do jogo, na quarta-feira, o Gaspar dizia que o alto nível de voleibol e um grande jogo em perspectiva. Foi isto que assistimos na quinta-feira no Pavilhão da Luz, João?
Sérgio, foi mesmo isso. E o maior elogio que eu posso fazer a esta equipa de voleibol é no final olhar para o Rafa e ver um Rafa desiludido, chateado com a derrota. Quando um jogador do Benfica hoje em dia está chateado com uma derrota contra uma equipa que é top 5 mundial, pronto, já para não falar mais acima, mas top 5 mundial, quer dizer muito. Eu fico orgulhoso dessa reação. Quer dizer que o Benfica quer cada vez mais, luta por cada vez mais, e foi uma que deu com o Perugia. O maior elogio que se pode fazer é o Perugia nunca se sentiu confortável no jogo. Foi, no primeiro set tivemos muito por cima, claro, o Perugia. Quando tem um jogador como o Wilfred Leon, para mim é considerado é o melhor jogador do mundo, pode virar um jogo a qualquer momento. Eu costumo dizer que quando tem um Leon pode estar a perder 24-0 e pode virar o jogo. Não é assim, mas foi o que aconteceu um bocado no primeiro set. Depois do segundo eles foram mais fortes, claramente, mais coisa menos coisa percebeu-se que ia dar para eles. No terceiro, o Benfica conseguiu, mesmo estando por baixo, conseguiu virar o jogo, com um Zelão muito, a grande nível, um Theo a entrar bem, um Gaspar também bem, mas principalmente um Rafa, fabuloso, a um nível estratosférico. E no último, o Perugia não quis deixar pontos na luz e pronto, foi mais forte. Normal, atenção, é uma derrota esperada, não se pode exigir mais do que o Benfica fez. Foi um momento, como já falámos anteriormente, como o Marcelo diz, é um momento de aprendizagem.
Achas que o Benfica foi mais forte a nível coletivo e o Perugia e as individualidades valem por si?
Sérgio, o que se sentiu foi, o Perugia sabe do nível que tem, aliás, não se sentiu confortável, mas ao mesmo tempo percebia-se que o Perugia conseguia carregar no acelerador e ia por aí fora, quando quisesse. Uhum. Apesar de que o Benfica nunca deixou grandes margens, nunca foi fácil para o Perugia ganhar aqui o jogo.
Sim, mesmo o primeiro foi sem vantagens, não é?
Sim, sim, o Benfica esteve sempre na frente do marcador. E é uma coisa que eu gostava de salientar, é a excelente assistência no Pavilhão da Luz. Quando uma equipa está, como está o voleibol do Benfica, mesmo uma quinta-feira, às 20 horas, hora de jantar, um dia de semana, o Pavilhão da Luz estava espetacular, estava um grande ambiente. É assim que nós queremos, é isto. E quando as coisas são bem feitas, quando tudo trabalha no mesmo sentido, só temos que enaltecer isto. Estava o Perugia do outro lado, claro, o Leon estava do outro lado, mas estava o Benfica. E o Benfica demonstrou mais uma vez que um jogo bem organizado, bem promovido e com uma equipa à Benfica, um Pavilhão da Luz facilmente se enche.
Estavas a falar aí do Marcel, eu trouxe aqui para a nossa discussão também as palavras do Marcel. E o Marcelo diz o seguinte, abre aspas, está a ser muito válido esta experiência na Liga dos Campeões e está a ser muito importante para colocar a nossa equipa noutro patamar.
É exatamente, mas é que, ou seja, é ipsis verbis. Eu sublinho essas declarações do Marcelo. É o tal momento de aprendizagem, os jogadores estão a perceber e sente-se sempre aquilo que já falámos anteriormente, que é jogos destes na Liga Portuguesa. A equipa, quando quer dar um passo acima, é mais difícil. O Perugia joga todas as semanas jogos incríveis, jogos de intensidade máxima. Nós não, infelizmente, é aquilo que eu não gosto. Eu gosto que o Benfica ganhe, quero que o Benfica ganhe, mas quero competitividade. Yeah. E nós aqui em Portugal é raro termos isso.
João, tu falavas da boa assistência ou da grande assistência para uma quinta-feira à noite. E eu trouxe também aqui as palavras do Zelão, em que o Zelão diz, abre aspas, fico sem palavras, a nossa equipa deixou tudo na quadra, os adeptos mereceram este esforço, o pavilhão estava muito bem composto e tínhamos de responder à altura. Acabaram por responder mais que à altura, não achas, João?
Exato, não só hoje, como em todos os jogos desta prestação, ainda falta um jogo desta prestação da Liga dos Campeões. Foi brutal, foi uma comunhão incrível. E deixa-me só salientar, Sérgio, uma coisa que eu critico em Portugal muito, porque é uma realidade, mas verificou-se no Pavilhão da Luz, também estava muita malta do voleibol, eu percebi isso. A demonstração...
Traz muita gente, não é? O Perugia traz muita gente atrás.
Sim. Primeiro os adeptos do Perugia tinham placas a dizer Murato, que é bloco em italiano. Sim. tem uma capacidade diferente de perceber o jogo, nota-se bem, isso é uma cultura incrível, mas nós, do nosso lado, como eu estava a dizer, estava muita gente do voleibol, da nossa formação e tudo mais, e no final prestaram a devida homenagem ao Leon, que é o verdadeiro Messi do voleibol. Eu ainda tive que explicar a algumas pessoas do pavilhão, não é que eu saiba mais que ninguém, não é nada disso, mas havia miúdos mais jovens que não percebiam porque é que muita gente estava a tirar, e eu tirei foto com o Leon. Tu sabes disso?
Sim, sim, sim.
É porque, assim, cultura desportiva também é isso, é perceber que os melhores estão daquele lado e no final do jogo...
Não, e ter gosto e saber, saber receber os melhores, não é? Isso é cultura desportiva, claro, saber receber e saber...
Ou seja, o maior exemplo é o Marcelo pegar nos filhos dele, os jogadores do Benfica pegarem nos filhos dele, darem para o colo do Leão e o Leão a tirar fotografias com os filhos dos nossos jogadores e com os filhos dos nossos treinadores. E com toda a formação, e jogadores do Benfica, como o Simões, como o Sinfrónio, amarrarem-se a ele, como se fosse Deus. E foi bonito de se ver no final, e toda a gente a pedir autógrafos. E havia miúdos que me perguntaram, mas quem é este jogador? Porquê é que está toda a gente a olhar para ele, a tirar fotos com ele, a pedir autógrafos? E eu estava a dizer que é mesmo o Messi do voleibol. Aliás, quem pôde ver o jogo percebeu, eu aliás até tive algum medo do teto do pavilhão, que ele pusesse... ir para cima do teto do pavilhão, porque o homem salta tanto que aquilo é inacreditável. Pronto, e só para ver aquele, além de tudo mais, da exibição do Benfica fantástica, só para ver aquele homem, vale a pena ir ver um espetáculo de voleibol.
Mas o Benfica também se comportou à altura do desafio. Exatamente. E o público soube receber. É esta a ressalva que tu também queres deixar, não é?
Isso mesmo, acho que foi uma excelente noite de voleibol e para o desporto nacional.
Referir então que o Benfica ainda tem mais um jogo contra o Tours, dia 19
às 19 horas.
Dia 19 às 19 horas. O Perugia, assim, com 15 pontos, o normal. E o Benfica ali em último lugar com 3 pontos.
Sim, é
o. Mas o Benfica, se falta um jogo, o que é que...
O Benfica está eliminado da Champions, mesmo que fosse segundo classificado, mesmo que tivesse ganho este jogo ao Perugia, um dos melhores segundos nunca iria ser para passar à fase seguinte. Eu acho que o objetivo real não era esse, o objetivo era fazer cada jogo, tentar fazer o melhor de cada jogo, ganhámos um jogo...
Mas chegar aqui já era...
É muito bom, e atenção, fomos a única equipa que ganhou 2 sets ao Perugia, por exemplo. É algo que se deve destacar. Okay. Não é ser pequenino, é ser realista.
Ok.
Porque estamos a falar de armas completamente diferentes e ninguém sonhava sequer isto. No início da Champions, só se calhar os jogadores e o treinador é que acreditavam que iam tirar 2 sets ao Perugia. Por isso, isto é uma prestação digna, uma prestação que honrou o Benfica e que nos motiva para objetivos mais fortes no futuro. Agora, é preciso também perceber que a equipa tem que ser reforçada nesse sentido.
Muito bem, João, já vamos voltar ao vôlei em breve. Vamos então passar para sexta-feira, onde a nossa equipa de futsal, nos oitavos de final também da Taça de Portugal, foi até aos lombos vencer por 3-0. O Joel Rocha dizia que tínhamos que ser responsáveis e otimistas. Foi isto que aconteceu, João? Fomos responsáveis e otimistas?
Sérgio...
Com 0-0 ao intervalo, os Lombos está a fazer um grande campeonato.
Excelente, excelente. Atenção, eu fui ver o jogo aos Lombos e é daqueles resultados que engana completamente. Nós não fomos melhores que o Lombos, nós fomos mais eficazes que os Lombos, ponto. Acabámos por defender bem, principalmente na situação de inferioridade numérica, mas não entramos nada bem no jogo. Nós, resumidamente, levámos 7 bolas nos postes. O Diego Roncarlo foi o melhor jogador em campo. Claro que está que também falhámos bastantes oportunidades, mas para ser justos e realistas, o jogo no mínimo devia ir para prolongamento. Os Lombos mereceram. Nós não entramos com intensidade máxima, perdemos N bolas, deixámos os Lombos em várias situações de claras de golo, permitimos N situações, principalmente pelo Lugero, e digo desde já, o Lugero devia estar no Benfica. Já foi da nossa formação, teve vários problemas na formação, um miúdo problemático a vários níveis, mas é o melhor marcador do campeonato, e eu vi, e não é por ser o melhor marcador do campeonato que deve estar no Benfica, não é isso, é o que ele faz a uma defesa é muito complicado de parar. Ele tem problemas defensivos que pode ter, tem que colmatar porque ele pouco defende, mas em nível ofensivo é um bicho. E é por cima, é português. Não há pivôs portugueses. Tens o Cardinal e pouco mais, hoje em dia, de portugueses. Nós temos o Jacaré, que é a aposta agora do Benfica, trouxe-o agora na. Porque agora já é português, trouxe-o agora no mercado, mas que também não foi convocado para este jogo. Espero que daqui para a frente seja convocado e seja utilizado, coisa que eu também duvido um pouco, sabendo do que Joel faz normalmente com os jovens vindos da formação, como é caso o Afonso, mas o Lugero era para ser seguido porque. Não, acho que o Sporting vai estar atento e é um digno sucessor do Cardinal em termos da posição de pivô. E acho que aí devemos estar atentos. Agora, o jogo.
De que forma é que eu ia te perguntar relativamente ali ao jogo, de que forma é que a expulsão do Fitz podia ter ali influenciado de alguma forma o jogo ou não?
Por incrível que pareça, Sérgio, na altura da expulsão do Fitz, podia-se ter complicado muito.
Exato.
O normal era chegar ao empate dos Lombos porque estava forte no jogo, mas os Lombos foi uma equipa que, na situação de superioridade numérica, não conseguiu então encontrar soluções. Nós defendemos bem, muito bem. Aliás, marcámos
Um gol
o
no 5
que é.
para 4, né?
Não foi no 5-4, foi no 4-3, que ainda é
4
mais
para 3,
difícil.
pois.
Ou seja, o Rafael Enmi rouba. Não, o Fernandinho rouba a bola, penso eu, e passa a bola para o Rafael Enmi e depois o Rafael Enmi finaliza no 2-0. E o 3-0 já foi mesmo no último segundo, também uma jogada de transição. Mas isso não é normal. Agora, os Lombos atacaram mal e nós defendemos muito bem essa situação e foi isso que também nos permitiu acabar com uma vitória não condizente com o que se passou no campo, mas pronto, acabou por ser o justo no sentido em que o Benfica foi mais eficaz na hora na hora do aperto, conseguiu concretizar as oportunidades. Agora temos que perceber que este jogo não pode voltar a acontecer, salvo termos algum dissabor até ao final da fase regular, onde estamos a lutar com o Sporting pelo primeiro lugar. Sporting esse, que nesta eliminatória só ganhou no prolongamento no Fundão. Portanto, para se perceber que os dois rivais são melhores equipas que os outros, mas também vão ter dificuldades até ao final desta fase. E ainda há jogos difíceis para cada um deles.
Ok, muito bem. Alguma surpresa no 5 com o Roncalio, Draxler, Robinho, Miguel Ângelo e Fernandinho?
Sim, Sérgio, para ser claro, o Draxler não é jogador para o Benfica. Aliás, ele entrou no 5, jogou os primeiros minutos, fez vários erros e nunca mais entrou.
Ele não treina?
Treina, mas não está.
Ok.
Não parece que pertence à equipa. É um corpo estranho. Tem pouca confiança. Os colegas não confiam nele. Percebe-se claramente. E isto, em termos de jogos a sério, tem que ser os cinco estrangeiros e o Draxler de fora. Não vale a pena estarmos aqui com mais coisas para trás e para a frente. Só salvo alguma lesão ou castigo é que o homem pode avançar. Senão, não tem condições para ser jogador do Benfica. Foi uma aposta falhada. Há que assumi-lo. E quando se assume os erros, estás mais próximo de corrigi-los.
Muito bem, o próximo jogo será então dia 23 de fevereiro. O Benfica vai até Portimão. Um jogo relativamente à quinta jornada invertida, acho que pelas 17 horas, no Portimão
Isso.
Arena.
Sérgio, só dá destaque
Força.
que as equipas qualificadas são o Ladoeiro, da 2ª Divisão, o Sporting, o Porto Salvo, o Braga, o Elétrico, o Portimonense e o Módicos para a Final 8 da Taça de Portugal.
O
Agora,
Ladoeiro é de onde, João?
o Ladoeiro, se queres que te diga, também não
Ok.
sei. Não é uma equipa muito conhecida no mundo do futsal.
Sim.
Agora, diz-se é que a Final 8 pode ser novamente também que tal como a Taça da Liga em Matosinhos. Ainda não está, não há confirmação oficial.
Ok. Nada contra, portanto.
Nada, nada, nada. Benfiquistas do Norte, como se viu na final da Taça da Liga, estão sempre prontos.
Ok, muito bem. Estava aqui a pesquisar enquanto ias falando. E ela é uma equipa de idanha nova. Acho
Ok.
que é. Acho que. Associação Cultural e Desportiva do Ladoeiro. Bom? Muito bem.
É bom existir equipas
Sim,
que
sim,
participam.
sim, sim, sim. Estava aqui a. Achei curioso. E então estava aqui a pesquisar. Para não quebrarmos o ritmo à nossa conversa, voltamos então agora até ao. O vôlei, onde o Benfica recebeu o Leixões. E, aliás,
foi Matosinhos, foi Matosinhos.
Foi a Matosinhos. O que eu te queria dizer era que, tomei nota, era que o sorteio da Final Four da Taça de Portugal meteu então o Benfica contra o Leixões, que vai ser dia 21 de março, pelas 3 horas de multiuso de Gondomar.
Exatamente.
Sendo que e o Sporting ficou com o São Mamed, e se o Benfica conseguir chegar à final, será então no dia 22. Era por causa disto que eu estava-me aqui a fazer confusão agora, dos Leixões.
Sim, sim.
Sendo que para o campeonato, a 20ª jornada, o Benfica foi então até Leixões. Queres fazer alguma nota relativamente ao sorteio da taça, João?
Sérgio, calhou-nos teoricamente o adversário mais fácil, só uma média é mais complicado, o Sporting não vai ter uma tarefa fácil, num jogo apenas e só, o só uma média vai apostar tudo, como é natural, vai apostar tudo numa final da taça, porque sabe que se for uma final da taça, no mínimo garante a supertaça da próxima época, porque em princípio o Benfica irá com maior ou menor dificuldade, mas tem que jogar o máximo, como demonstrou em Matosinhos, qualificar-se para a final. A final é essa em Gondomar, 21 e 22 de março.
Ok, muito bem. Saltando então aqui até ao Campeonato Nacional, a 20ª jornada, o Benfica foi então até Leixões, onde acabou por ganhar por 3 sets a 1. Também nota que era a 21ª vitória, a 21ª vitória seguida na fase regular do campeonato. O Benfica acabou por perder ali 1-7, fazendo então, reduzindo então o Leixões para 2-1, e o Benfica depois então finalizando por 3-1. João, que notas é que tiraste relativamente a este jogo?
Sérgio, em primeiro lugar, mantemos a liderança invicta, 5 pontos de avanço sobre o Sporting. Parece-me que mais coisa, menos coisa, iremos ter o primeiro lugar assegurado. Faltam poucas jornadas para o final desta fase. E o Benfica entrou em Matosinhos quase na máxima força, tirando o Rafa, mas é uma rotação curta. O Marcelo respeitou ao máximo o Leixões, como se viu, era um adversário que, apesar de estar no penúltimo lugar com apenas 2 vitórias, podia ser bem complicado no seu reduto, e não deu, nos primeiros sets não deu hipótese, apesar de algumas, pronto, irregularidades, mas eu acho que foi principalmente fruto dos compromissos, do compromisso europeu. Foi muito pouco tempo de intervalo, jogamos na quinta, depois no sábado, com uma viagem pelo meio. Isto não é uma desculpa, é a realidade. Mudar o chip não é fácil, não, toda a gente pensa que só carregar no botão não é assim, não é só jogar voleibol, são objetivos diferentes, adversários diferentes, intensidades diferentes, mas o Benfica cumpriu o seu papel, realce principalmente para o Teo. Acho que o Teo, com 21 pontos, parece-me voltar ao Teo do ano passado, esperemos que sim, porque pode ser uma arma muito importante para os playoffs e na Taça de Portugal. E pronto, o Zé Lau também manteve o nível, está, também parece-me que os anos passam, mas continua muito forte. Fez 12 pontos e o Japa também é um bom nível com 10 pontos. Só realça aqui, nesta jornada, o Sporting foi ganhar a Vitória 3-0, e Espinho e Fonte Bastardo, parece-me claramente as duas outras equipas que vão aos playoffs, às meias finais de playoffs, onde se joga o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro.
Muito bem, João. Eu trouxe aqui mais uma vez as palavras do Marcelo, em que diz que foi um jogo muito difícil, jogar fora é sempre mais complicado. E houve algumas mudanças na equipa. O mais importante é que eu faça com que a equipa cresça. Mais uma vez, o Marcelo, eu gosto muito de trazer as declarações do Marcelo,
sim,
que é sempre aquele discurso fazer lembrar um professor. Não é? Que é o que ele é, não é?
Ou seja, não quero entrar em comparações com professores, mas...
Sim.
É um discurso realista de quem quer motivar todo o plantel. Porque ele pode ter uma lesão, pode ter, sei lá, um castigo, algo assim, nas fases decisivas, e pode precisar de todos os jogadores para conquistar o título. E acho que a base do discurso dele é essa. Quer ter o plantel ao máximo nas fases decisivas da época. E pronto, e é por isso que também surge esta rotação, com poucos dias de intervalo, como já referi, com o pós-jogo para a Perugia. Mas não foi uma rotação tão alargada como noutros outros jogos já aconteceu. A questão do Afonso Guerreiro não entrou logo de início e tudo mais. O Marcelo percebeu que o jogo podia não ser tão fácil ou tão menos difícil como outros, e fez bem não alargar muito a sua rotação. Fez ao longo do jogo.
Muito bem. João, vamos então até à Alemanha, onde o Benfica jogou em hóquei patins, a quinta jornada do Grupo C da Liga Europeia. Acabou por ganhar por 4-3 o Erigan, é um triunfo também do Barcelona, o Sarzona, mete o Benfica nos quartos de final da Liga Europeia, sendo que ao intervalo estava 3 igual, o Benfica acabou por ganhar por 4-3 com um golo, pelo quarto golo sendo marcado pelo Walter Neves, mais uma vez, o Benfica acompanhado, nunca está só.
Foi era mesmo por aí que eu queria começar, acho que... O melhor deste jogo foram mais uma vez os adeptos do Benfica, que estão em todo o lado, e como já falámos, especialmente aqui no Hockey Patins, os jogos fora tem sido fantástico, mais um banho de benfiquismo em terras germânicas, e fui acompanhando, percebi, vi algumas fotos e mesmo os jogadores, vi uma foto com os jogadores, com os adeptos, os jogadores percebem e o apoio é fundamental, percebem que os adeptos fazem muitos quilómetros para os ver, para estar perto do Benfica, e no final agradecem e estou com eles a confraternizar. Quanto ao jogo, Sérgio, foi uma vitória demasiado curta.
Sim. Para a diferença que tinha sido, eu já não me lembro, eu era para ter, esqueci-me de tomar nota, eu sei, 17 ou 18, não foi?
Em casa foram 14-0.
Ou 14, pronto.
Pronto, é assim, é óbvio que estamos a jogar no pavilhão com um piso completamente diferente daquele que estamos habituados. Agora, isso não pode servir totalmente como desculpa. Acho que tem que se exigir mais, e exigir mais era ter uma vitória mais tranquila e pronto. É assim, em termos matemáticos, o apuramento está conseguido, que era a obrigação do Benfica, não havia outra hipótese. Benfica e Barcelona eram claramente as melhores equipas, e no duplo confronto com o Barcelona, o Barcelona foi melhor, mas não foi muito melhor. Tivemos a altura do Barcelona, que é a melhor equipa do mundo, e agora estamos no segundo lugar qualificados, a última jornada já não vai servir para nada em termos matemáticos, e quase certo que vamos defrontar o Porto. O Porto só tem que ganhar ao Biasca em casa, que é uma equipa muito fraca, e vamos ter um duplo confronto nos quartos de final a duas mãos, primeiro na Luz e depois no Dragão, onde eu, pelo que tenho visto do Benfica e do Porto, assumo que o Benfica neste momento é melhor que o Porto. Apesar de que vai ser uma vitória de 50-50.
Neste momento é melhor, mas não é favorito, não é?
Não. Ainda por cima, a segunda mão, sendo no Dragão, sim, mesmo com árbitros estrangeiros e tudo mais à volta, vai ser uma vitória taco-a-taco, onde os pormenores vão ter influência. O trabalho de casa tem que ser muito bem feito. E é de muita atenção ao Porto, que neste momento vale muito por dois jogadores. O guarda-redes que tem, Xabi Maliano, um dos melhores do mundo, e o Gonçalo Alves, que está num nível estratosférico. São 4, 5 golos por jogo, muito, muito, muito bem, mas o Porto, em termos coletivos, está a desejar relativamente algumas épocas atrás.
Muito bem. Referir então que o Benfica recebe o Juventude de Viana na 17ª jornada do Campeonato Nacional na próxima quarta-feira, no Pavilhão da Luz. Algo mais? Alguma nota, João?
Algumas, Sérgio. Esse então jogo com o Viana é uma final, atenção, o Viana tirou pontos ao Porto, quer em Viana, quer na altura em Fanzers. Não esquecer isto, porque todos os pontos no final podem contar, e isto vai ser decisivo. É uma jornada de Porto Sporting, ainda por cima, ou seja, se o Porto, como se espera, ou pronto, sendo favorito em casa contra o Sporting, podemos nos isolar no primeiro lugar e ganhar uma força psicológica diferente na frente do campeonato. Por isso, todos à luz para o jogo com o Viana, é importante. E no sábado vamos a Alenquer para a Taça de Portugal, que é outro objetivo da época. Taça de Portugal é a aleatória. Alenquer é uma terra de hóquei. Não quero dizer que somos claramente favoritos, mas no hóquei tudo é possível e não podemos baixar a guarda, e temos que animar o acesso aos oitavos de final.
Muito bem.
Só uma coisa, Sérgio, agora estou-me a lembrar. O destacar a eliminação do total detentor do troféu na Liga Europeia, o Sporting, em Lodi, que foi algo surpreendente porque não se estava à espera. O Sporting é claramente melhor que o Lodi, mas levou 5-1, inapelavelmente, e está fora dos quartos de final da Liga Europeia.
Muito bem. Sendo assim... Vamos, então, quando é que já há datas para o confronto com o Porto, não?
Agora de cor não sei, okay. Sérgio, mas posso-te...
Ok, Ok. Vamos falando enquanto a tua assessora procura aí. João, saltamos então até ao handball. Isto foi uma boa jornada à Benfica este sábado. Handball com uma exibição irrepreensível.
Sérgio, só uma coisa. Diz. 28 de março a primeira mão.
Ok, 28 de março.
E a segunda mão, 18 de abril.
18 de abril, ok. Muito bem, fica aqui então a nota com a data, está difícil. 28 de março e 18 de abril, o confronto com o Porto. Saltando então até ao handball, que bom foi ver um pavilhão cheíssimo. Mesmo com resultados menos positivos, a verdade é que o público apareceu e deu a mão ao handball, onde as notas que eu tirei dizem exibição irrepreensível, João.
Sérgio, onde estava o Benfica da Europa? É essa a pergunta que eu faço.
Pois.
Onde é que estava este Benfica alegre a jogar no máximo das suas capacidades, a defender com toda a entrega, cada gol que marca festeja, cada defesa que faz festeja? Onde é que estava este Benfica? É a pergunta que eu faço. É assim sim, assim não é... É isto que nós exigimos. Primeiro lugar, destaque para o Benfica. Muito bem a marcação do jogo, antes do futebol. Antes do Benfica-Braga, que trouxe 60 mil pessoas à luz, ou perto disso. O pavilhão, excelente. Estava com... O ambiente ainda podia estar melhor, mas estava muita gente. A equipa ajudou... foi a equipa que puxou pelo ambiente. Acabou muito bem. Fizemos um jogo muito, muito, muito bom. Principalmente ao nível defensivo, mais uma vez, e nota para Gustavo Capdeville outra vez, e com isto quero dizer o seguinte, que é, muita gente, é fácil criticar os guarda-redes do handball, que ele não defende, a bola foi ali e ele não se mexeu. Muitas vezes, o facto de uma defesa à frente levantar os braços, uma defesa tocar, que é algo que se pede a uma defesa no handball, e é onde perceber isso quem vê jogos da Liga dos Campeões, no máximo nível... Tocar, seja um toquezinho, seja por pouco que seja, muda logo o remate. É o contacto que faz a diferença numa defesa. E eu vi o Benfica a fazer isso. Finalmente estou a ver o Benfica a fazer isso. Levantar os braços a cada remate. E claro que depois se torna mais fácil a tarefa do Gustavo. O Gustavo fez uma exibição irrepreensível, mas foi muito ajudado pela defesa. E a vitória começou aí. Sem dúvida alguma, nós liderámos o marcador... Praticamente do início até ao fim, penso que estava 11-8 aos 20 minutos, ao intervalo 16-11.
Exato.
Chegamos a ter 7 golos de vantagem perante uma equipa. Atenção, isto não é. É preciso ter noção da realidade. Uma equipa que tem Mikkelsen, que é um jogador internacional da Dinamarca, dos melhores jogadores, Hafner, Richmond, Junkel, 3 jogadores da seleção da Alemanha. Além do Maritz, que é da Croácia, que foi vice-campeão da Europa. Estamos a falar de uma equipa que este ano foi ganhar ao Magdeburgo, que este ano empatou com o René Carloan, equipas de Champions, das melhores equipas alemãs. Eles estão em sétimo lugar, mas conseguem bater-se com todas as equipas da Bundesliga. Estão uma equipa irregular, porque, aliás, penso que até foi o Petar, na antevisão do jogo, disse: esta equipa do Melsungen é capaz de tudo, e desculpa só uma coisa, ou seja... Como disseram no pavilhão, e isso eu acho que é errado, e repetiram várias vezes, não é Melgusen, é Melsungen.
Melsungen.
Pronto, é que disseram várias vezes, o speaker do pavilhão, é uma coisa que me irrita. Pá, uma vez eu percebo, depois a segunda já alguém tem que corrigir. Pá, é uma questão de respeito pelo adversário, também não querem que chamem outro nome a Benfica noutro país, certo? Pois. Ninguém gosta disso, pronto, Benfica, é só um pequeno à parte.
Benfica de Lisboa, coisa assim.
Por exemplo... Pronto, são essas coisas que às vezes, pronto, me irrita. Mas é uma equipa muito boa que veio aqui. Atenção, vai ser muito difícil na Alemanha. Eles são favoritos. Mas o Benfica, com 2 jogos e 2 vitórias destas que teve, quer a Dinamarca por 9 golos, quer esta por 3, merecendo até vencer por mais. Os alemães, na parte final, conseguiram baixar a diferença que tínhamos nós na frente. Leva-nos para... O objetivo agora tem que ser... Já era, mas agora ainda ganha mais confiança o acesso aos quartos de final. Mas nada, mais uma vez digo, nada está garantido. Agora o duplo confronto com o Guardiola, os polacos, que são teoricamente a equipa mais fraca do grupo, desde o início, não há margem para dúvidas.
É essencial, não é, estas duas vitórias.
São estas duas vitórias para praticamente carimbar os quartos de final, dependendo depois do resultado do duplo confronto dos dinamarqueses, do Sickelborg e do Melsungen, perceber se já estamos ou não nos quartos de final, mas um jogo de cada vez. Agora vem o Boa Vista no campeonato, mas depois vem o Guardiopol, sábado às 4 horas. Pede-se mais uma boa casa para ajudar a equipa a ganhar e perceber que este objetivo europeu pode ser importante. Até na próxima época, o Benfica estar presente nos quartos de final e até numa possível Final Four, nunca se sabe, pode ser importante para trazer jogadores de outra categoria para o Benfica, perceberem que o Benfica está noutro nível ou pode estar noutro nível e chamar melhores jogadores, ainda mais. Apesar de que estes jogadores que temos não são tão fracos como aquilo que parecia nos confrontos com o Gaia. O Petar fez um jogão com 9 golos. O René Toftiansen fez 5, mas a defender foi brutal, brutal. Ganhou N 7 metros no ataque também.
O Carlos Rezende dizia que, à exceção de uma ou outra, agora estávamos a falar disso do René, ele dizia que, à exceção de uma ou outra recuperação defensiva na parte final do jogo, hoje foi praticamente tudo perfeito.
Verdade, é muito parecido com o que aconteceu na Dinamarca. A equipa foi perfeita e começou de trás para a frente. Defendendo bem, ganhou confiança para depois atacar melhor. E foi isso, é o resumo, penso eu, mais claro que posso dizer sobre a exibição do Benfica. Quem não se abra foi muito dinâmico no ataque. Não houve muitos ataques, como normalmente têm acontecido, parados, sem soluções, à espera que o Petar resolva. Criámos dinâmicas, cruzamentos, jogadas, bolas aéreas, bola nos pontas, que pouco tem acontecido e que nestes jogos se revelou verdadeiramente importante. Até o Niokas entrou bem, o Bellon esteve sempre bem. Acho que a equipa no seu todo foi muito, muito coesa, muito unida, e é este Benfica que se pretende.
Muito bem. Esperamos ver este Benfica também cá. Cá, quer dizer, no nosso campeonato.
Sim, dia 19, Boa Vista.
Não é cá em Portugal, mas cá no nosso campeonato. Referir então que o próximo jogo europeu é então no dia 22, no Pavilhão da Luz, pelas 16 horas. É isso, João?
Exato.
Ok, muito bem. O Benfica entrou no Desportivo Tomás de Borba, na terceira, para a 20ª jornada da Liga Placar em Basket, saiu de lá com uns 131-69. João, isto já são números que não se
deviam usar.
Não se usam cá em Portugal, pá.
Pois, e acho que dizem praticamente tudo o que foi o jogo. Estamos a falar do terceiro, que tem 0 vitórias no campeonato. Tem 20 derrotas. Pronto, Sérgio, dizer o que é sobre este jogo? Foi do início ao fim, domínio do Benfica. Atenção, e como já falámos noutras modalidades, até no feminino, o Benfica respeitou o adversário.
Então, e esta é a prova, não é? O 131 é
isto,
a prova.
Exatamente, é isto que o Benfica tem que fazer. Não temos culpa das fragilidades do adversário, o Benfica fez o máximo. Agora, há coisas que não se entendem. Eu não gosto de estar sempre a bater no ceguinho, mas isto, por amor de Deus. Então, o Gonçalo Delgado... O Benfica tem uma política de apostar na formação e tudo mais. E o Gonçalo Delgado, num jogo em que tu ganhas por, eu nem sei, 60 pontos de diferença e faz 0 minutos.
62 pontos.
Pronto, 62 pontos de diferença e o Gonçalo Delgado faz 0 minutos.
Não teve tempo.
Foi fazer o quê aos Açores? Então, se está lesionado, peraí, eu não vi essa informação. Se está lesionado, foi fazer o quê, não é? Já o Micah Downs da Dinamarca foi fazer o quê no Beckenbeers? Micah Downs agora já desapareceu do mapa, já está novamente lesionado, segundo parece, porque não tem sido utilizado. Foi pouquinho tempo em casa com o Iliabon, depois já não foi. E o Gonçalo Delgado tem 0 minutos. Não, não consigo perceber qual é a explicação para isto. É assim que se quer... Então, mais vale emprestar o miúdo e o miúdo pôr-lo a jogar no Galitos desta vida, no Iliabo desta vida, e ele ter rendimento. É um jogador que o ano passado, em Oliveira das Meias, em jogos de final do campeonato, em jogos decisivos, teve minutos de jogo e foi importante no Benfica. E não pode jogar contra o terceiro basquete a ganhar por 62 pontos. São estas coisas que... Pelo menos que houvesse uma explicação para perceber o que é que se passa. No... Não, não consigo perceber isto.
Mas acho que é uma falácia esta aposta na juventude ou não? Ou acho que é um problema com o atleta? Ou...
Sérgio, se não é uma falácia, então explique o que é que se passa com ele. Então ele viaja para os Açores e neste jogo não joga? Não dá para perceber. Eu gostava mesmo de perceber o que é que se passa.
Pois,
era um jogo para ele ter 25, 30 minutos e fazer descansar outros jogadores que se calhar mais à frente vão ser precisos. E não estou a dizer que ele não pode ser opção. Eu acho que ele pode ser opção. Opção, não digo ser titular, não digo ser um dos melhores jogadores da equipa, mas pode ser uma opção. Há muito clube da primeira divisão tu nem imaginas que eu queria para ontem.
Pois, acredito.
Aquele nem é pequenino, só tem 2,06 ou 2,03 metros, por isso não ficou escondido no banco.
Sim, é guerrido, por acaso. Não, é... não podia ter essa altura, sabes que às vezes tem essa altura e não são muito...
Oh, Sérgio, mas se não é essa altura e não tem qualidade, então o que é que está... Se não tiver qualidade para o treinador, então o que é que está a fazer no Benfica? Ao menos que estivesse, olha, já digo uma coisa...
Eu às vezes penso que
é... Ajuda o do Benfica, que está na Pro Liga, a lutar pela evitar que vá para a terceira.
Pois, por exemplo, para manter o ritmo, não é?
Se calhar era uma boa opção. Eu sei que ele já teve 2 anos assim, praticamente. Pá, então lá está, olhem para o miúdo e digam assim, este serve ou não serve? Se serve, é para jogar. Se não é para jogar, é para ser emprestado. Pá, é tão simples, não há muito que complicar. São coisas que não se entendem, mas pronto... Só, Sérgio, realça aqui neste jogo 7 jogadores, acho que 7, penso eu, acima dos 10 ou mais pontos do Benfica.
Tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só tomei nota de 6, mas deve ser 6.
6? Pronto.
Sei, tomei o Damien com 19, o Magui com 18, o Betinho 18, o José Silva 22, o Arlan 10, o Coleman 10. Deve-me faltar alguém aí, de certeza. Então
o Arlan fez 9, pai, não é?
O Alman fez 9.
Ok, pronto, tranquilo. Não, é 6 jogadores, é um destaque da equipa que todos ajudaram. Aliás, 131 pontos, se fossem poucos a ajudar, era um bocado estranho, não é? Mas percentagens altíssimas: 76% dos 2 pontos, 45% nos 3. Liderámos em todos os capítulos do jogo. Pronto, e lá está, é o tal respeito pelo adversário, que é um adversário que custa a acreditar como é que se chega a este nível na primeira divisão. Há muitos. Muitas equipas da segunda que são bem melhores que a terceira, só para perceberes, o banco deles fez a incrível quantia de 0 pontos. Não está aqui uma falta de respeito pelo terceira, mas fico triste de haver equipas com tão pouco nível.
Muito bem, te referir então que a 21ª jornada vai pôr o Benfica contra o Galitos, o lado mau do Barreiro, pelo dia 20... Na 21ª jornada joga-se então no dia 28 de fevereiro.
Pois, agora na próxima semana não há jogo. Eu penso que é paragem para as seleções.
Não, exatamente. 28 de fevereiro será uma sexta-feira pelas 9 da noite. É. Podíamos ter repensado este jogo e esta data, se calhar.
Penso que há a aleatória da taça no dia 1 de março. Ou seja, passaram para sexta-feira porque há jogo no domingo, penso eu. Vai ser no lado bom do Barreiro, como tu dizes, deve ser no Barreirense.
Veremos então. João, tempo então de saltarmos para a jornada dupla da nossa equipa feminina de hóquei patins, nos Carvalhos e em Santa Maria da Feira. Eu contava aqui, quando estava a tirar as notas, eu digo assim, epá, devo-me ter enganado aqui alguns. Dois resultados iguais, né? 2-9, 2-9.
Dupla de deslocação ao norte, pronto, cumprimos. Não facilitamos, como é paradigma desta equipa. Respeito total pelo adversário, pronto. E, aliás, a equipa foi curta, penso que houve... Eu não sei, mas acho que houve problemas...
com a Piqueiro também.
Com a Piqueiro, certo? Não sei o que é que se passou, mas vi várias colegas a darem-lhe força e a dedicarem-lhe as vitórias. Algo mau, no sentido em que pode ser da família. Não sei o que é que aconteceu com a Piqueiro para ela não ter ido ao norte. Penso que a Ana Arsena está lesionada, a Andrea Leal deve ter as questões do trabalho, digo eu, que não deve ter podido viajar. Estávamos com 6, 7 jogadoras, penso eu, nos dois jogos. Pronto, mas
A maca também é limitada ali, mas
é? Exato, sim. Mas é uma guerreira, porque mesmo assim foi a jogo, podia, era muito fácil
era,
para ela.
Era isso, dizer, era isso que eu tinha a dizer. Era isso que
com os Carvalhos e com o Clube Académico da Feira é fácil jogar. Chegam a Marlene, a Inês, a Sofia Contreiras e a Maria Silva, e ela foi a jogo, deu o máximo, ainda marcou um golo, pensou, contra os Carvalhos.
Sim,
E pronto,
exatamente.
foram duas vitórias concludentes, sem margem para dúvidas. Primeiro lugar, 16 jogos, 16 vitórias, e pronto, agora penso que há uma paragem agora no campeonato, só volta dia 1 de março com a recepção em Fontes Sagres.
Muito bem, mais um fim de semana de patinagem artística para as nossas meninas.
Sim.
João, damos então um pulo até o futsal feminino, onde acabámos por ganhar nos quartos de final da Taça de Portugal ao Povoense por 9-0 e aceder assim à Final Four. Tudo normal também para esta equipa, não é?
Exato, sem margem para dúvidas. É assim que se pretende, é assim que se quer. Às vezes não é possível, mas esta equipa nisto não facilita, e mais uma vitória concludente. Estamos na Final Four, 14 e 15 de março. Penso que ainda não existe local para ela, mas de certeza que nos próximos dias se irá saber. Juntamente com o Arneiros, que venceu 5-3 a sua vitória. O Santa Luzia, como aqui referi, que para mim é o principal candidato a poder nos dar mais luta ou tirar-nos os troféus, ganhou 4-3 ao Sporting, dominou o Sporting da Taça de Portugal, e uma eliminação surpreendente do Nova Semente no Chaves, algo que não estava à espera, mas
tem,
pronto, temos...
tem vindo a fazer maus resultados ultimamente...
Sim, vamos, e é o nosso próximo adversário. Apesar desses maus resultados, é um adversário dos mais fortes do campeonato, e em sua casa pode-nos colocar problemas. Tem que ser o Benfica a top para vencer no próximo, creio que é sábado às 18 horas em Espinho. Mas pronto, sobre este jogo, 9-0, 0-4 ao intervalo, acho que diz praticamente tudo. Acho que houve dois autogolos, Janice visou, Sara marcou, Raquel marcou, Inês marcou, a Sofia Jesus também, e a Nina, pronto. É uma vitória à Benfica, sem contestação, e mais um. Prossegue a caminhada vitoriosa desta equipa.
Muito bem, João. Relativamente ao handball e ao basquet, alguma nota que queiras deixar?
Basquet, vitória 55-71 sobre o Guifões. Estamos no quinto lugar, 11 vitórias, 7 derrotas. Vamos lutar com o que desce até ao final da fase regular pelo quarto lugar. Pode ser importante no play-off para ter a vantagem em casa nos quartos de final, por quarto e quinto. E o próximo confronto já é domingo às 11 horas na Luz com o que desce. Pode ser importante. Destacar um jogo em que liderámos do início ao fim. Boas percentagens, lançámos muito bem de 3 pontos, o que não é nada normal nesta equipa, 50% é muito bom. Destaque para a Josefine Felipe, 16 pontos, a Crystal Polk teve melhor agora com 16 e Mariana Silva com 12, são os principais destaques. No handball, Sérgio,
acabamos por perder no Engaia.
Perder é uma derrota natural, porque estamos a falar da equipa campeã nacional e da melhor equipa que tem demonstrado nesta fase. Já vai com mais 9 pontos, creio, com o segundo classificado, que é uma margem convincente e que demonstra a superioridade do Colégio de Gaia. Foi sempre melhor que nós. Tivemos aqui duas jogadoras, a Cláudia Correia com 9 golos e a Joana Rezende um pouco acima das restantes, mas falta-nos algo nesta equipa. Continuo a dizer que esta equipa não tem o rendimento que com a qualidade das jogadoras tem. Acho que falta tirar o sumo todo da laranja, e falta uma ou outra jogadora em posições específicas, principalmente lateral direita, com mão esquerda, que possam fazer a diferença para chegarmos à luta efetiva com o Colégio de Gaia, principalmente no título. Estamos em quarto lugar, muito perto do segundo, e o terceiro, aquilo está 45, 44, 43, e pronto, acho que agora apontar as baterias até ao final desta fase para somar o maior número de pontos para chegar à fase final com possibilidades, porque a diferença para a segunda fase dos pontos ficou à metade, e para podermos lutar, nem que seja sonhar apenas, com a luta pelo título.
Muito bem, João. Estamos a chegar então uma horinha, aquele ritmo habitual. João,
exato.
Queres deixar algumas notas?
Só para não descurar, o voleibol de feminino ganhou por 3-1 ao Sports Madeira, uma vitória normal, melhor equipa, estamos em segundo lugar, 19 vitórias, 3 derrotas, faltam 2 jogos para o final da primeira fase. Agora vamos jogar com domingo, penso eu, às 6 horas com os Moris e acabamos em Gondomar. Pronto, acho que agora vai a luta titânica pela subida à primeira divisão e temos claras hipóteses de o concretizar.
João, muito bem. Nós marcamos encontro, se calhar, no próximo fim de semana, visto que durante a semana pouco ou nada haverá, não é?
Temos handebol às 7:30 e hóquei às 9, na quarta-feira.
Na quarta-feira. Então, se calhar, até aproveitamos para fazer ali uma reflexão, se calhar, na quarta-feira.
Sim.
Depois do hóquei, aproveitamos até para falar um pouco mais, com mais tempo, sobre outros temas que acharmos, então, pertinentes. João, exato. Muito obrigado. Mais uma vez, meu amigo, nós então marcamos encontro. Todos que nos ouvem, o nosso muito obrigado. Não se esqueçam de aceder ao nosso site em www.benficaindependente.com. Lá está tudo muito explicadinho, as nossas metas de apoio também no Patreon e sobre o evento então que nós estamos a realizar para dia 28. Não se esqueçam de aparecer nos pavilhões. Um grande abraço a todos e viva o Benfica!
Viva o Benfica!